SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. É isso mesmo, muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália, com Luciana Fraguas, neste domingo, 14 de abril, falando dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Por que o sonho de morar na Itália, mesmo que a princípio em uma casa caindo aos pedaços e localizada no meio do nada, está atraindo tantos brasileiros? Você vai conhecer três deles: o Douglas, que comprou duas casas, a Patrícia, que também comprou duas, e a Rúbia, que comprou cinco casas por um euro na Sicília. Mas eu quis saber e perguntei o que está por trás desse um euro. Já são conhecidas as cinco sardinhas do tradicional concurso de ilustrações Sardinhas 2024. Os trabalhos representam várias temáticas, tais como os 50 anos do 25 de abril, os livros, o preço do azeite, o queijo e uma varina. Muito esporte sempre aos domingos. Francisco Sena Santos, de Lisboa, recorda o momento mais emocionante na vitória de 2-1 do Benfica sobre o Marselha, e que aconteceu no intervalo do jogo. Luciano Borges, de São Paulo, traz mais detalhes sobre o jogo da NFL, a Liga de Futebol Americano, que trará algumas de suas principais estrelas para a Arena do Corinthians. Os times já estão definidos, mas o preço do ingresso ainda não. O governo brasileiro prorrogou a isenção de vistos para turistas da Austrália para até abril de 2025. Essa é a terceira vez que o governo brasileiro adia a medida. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em português. Para combater a queda na população e revitalizar regiões remotas na Itália, o governo chamou a atenção de compradores de imóveis do mundo inteiro com o início do programa de venda de casas abandonadas por um euro. Mas o que está por trás desse euro? E por que o sonho de uma casa na Europa está atraindo tantos brasileiros? Conversamos com três pessoas que compraram, cada uma delas, de 3 a 5 casas por 1 euro, o equivalente a 1 dólar australiano e 64 centavos, ou quase R$ 9 por residência. Em comum, nossos entrevistados têm o sonho de viver na Europa, a paixão por reforma e um pé na construção civil, arquitetura ou no mercado imobiliário. Mas as casas de um euro em paisagens idílicas são realmente o sonho do La Dolce Vita italiano ou um pesadelo de uma reforma cara que não tem fim? Eu sou Luciana Fraguas e conversei com Rúbia Andrade Daniels, na Califórnia, que comprou cinco casas em Mussomeli, na Sicília. Douglas Rock, que criou uma empresa de assessoria e reforma de casas em Fabrique di Vergemoli, na Toscana, e a arquiteta Paula Magalhães, que comprou até um pequeno prédio na cidade de Taranto e casas nas regiões da Calábria e Molise. Quando falamos em casas de um euro, Mussomeli, no coração da Sicília, é a primeira região italiana que vem à mente. Localizada a 95 quilômetros ao sul de Palermo, foi lá que o governo italiano iniciou sua grande campanha de marketing das casas de um euro. A cidade conta atualmente com quase 10 mil habitantes e tem apresentado um declínio progressivo populacional desde a década de 80. Rúbia Daniels Andrade, de 50 anos, empresária e especialista em energias renováveis, é de Goiânia, no Brasil, mas vive em São Francisco, na Califórnia. Ela ficou tão entusiasmada que já comprou cinco casas.
Tudo começou de uma matéria que meu marido viu e comentou comigo numa conversa banal. Ah, eu vi uma matéria de umas casas por €1. E com 3 dias eu fiz toda a minha pesquisa, marquei passagem e fui embora para a Itália procurar para ver se era realmente verdade. Eu entrei em contato com várias municipalities e os que me responderam mais rápido foi o de Mussomeli, que é uma cidadezinha que está no centro da Sicília. E foi lá que tudo aconteceu. Eu cheguei na cidade, fui super bem recebida. Eles me trataram mesmo como se eu fosse uma irmã deles. Então, para mim, foi muito importante ter tido essa experiência.
Para Rúbia, a decisão foi baseada na localização. Mussomeli, para ela, é o lugar perfeito.
Fui na época, você tem que lembrar que hoje a gente está em 2024, eu fui uma das pioneiras. Quando eu cheguei em Mussomeli, fiz o tour para ver o que estava disponível, eu fui a única pessoa. Era eu e 300 casas para me escolher. De todas as casas que eu vi, eu escolhi 3. E essas são as 3 casas do meu projeto. O que me ajudou a decidir entre Mussomeli e outras cidades, quando eu estava procurando, eu queria uma cidade pequena, mas não uma cidade tão pequena. A cidade teria que comportar bancos, restaurantes. Mussomeli tem até um hospital. Quando eu estou lá, eu não preciso sair de Mussomeli para nada. Tem lojas de materiais de construções, tem, acho que, 2 lojas chinesas. Então, é uma cidade pequena, mas não é tão pequena. Ela comporta tudo, aonde eu não preciso sair da cidade. Então, isso foi também um outro ponto-chave para mim, escolher alguma coisa onde eu não precisasse sair da cidade.
Douglas Roque é criador da empresa de assessoria, reforma e compra de imóveis na Itália, chamada Sonho.it, e se especializou no atendimento a brasileiros interessados em morar na Europa. Natural de São José dos Campos, mas morando em São Paulo, ele resolveu ir para a Itália em 2019, quando o anúncio das casas de €1 foi feito. Douglas disse que foi para a Itália para saber mais sobre esse assunto, entre aspas, misterioso que o governo italiano estava anunciando, quando foi parar em Fabriche di Vergemoli, uma comuna com pouco mais de 700 moradores, que fica na bela região da Toscana. A cidade mais próxima é Pisa. O aeroporto de Pisa fica a 38 quilômetros de distância de Vergemoli.
Então aí eu escolhi Fabriche di Vergemoli. Na verdade, eu escolhi ou ela me escolheu, né? A gente não sabe ainda, né? Porque é um lugar muito lindo. Então, quando eu vim aqui em 2019, eu vi uma matéria sobre essa cidade, eu fui lá conhecer. Obviamente, a cidade tem uma estrutura muito pequena, então, quando eles colocam um anúncio sobre esse tipo de matéria, eles recebem muitos e-mails, muitas ligações e, obviamente, não tem ninguém para atender telefone, ninguém para mandar e-mail, né? Mas é uma comune muito pequena, uma cidade muito pequena. Então, não tem ninguém que dê esse respaldo quando alguém tem essa necessidade ou quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Ao contrário disso que eu fiz, peguei um avião, vim aqui conhecer. Aí, obviamente, a cidade é encantadora, uma cidade medieval. Tem uma ponte muito famosa lá, de 1420, que chama Ponte da Dogana.
Douglas comprou 2 casas e não se arrepende.
Então, quando a gente chegou nessa cidade, a primeira reação, obviamente, foi de espanto em relação... Nossa, o que esses 2 vieram aqui, né? Ver essa história de casa de €1, né? Porque achavam que ninguém viria. Quando a gente chegou, eles levaram a gente para dar uma volta na cidade, começaram a apontar alguns pontos em verde na montanha, né? Porque eram casas que eram todas tomadas por vegetação. Ó, aquela casa, possivelmente, a pessoa venda por €1, essa possivelmente. Então, era tudo na possibilidade. Então, o que a gente fez nesse período, de 2019 até 2020? A gente estudou bastante, a gente continuou em contato com eles, a gente começou a analisar mais profundamente essa situação, né, de ter um desenvolvimento urbano, né, dentro de uma cidade dessa, né, que já estava esquecida. Então, a gente viu todos os pontos fortes que a cidade tinha. Quando a gente iniciou esse processo, eu retornei em 2020 para a gente finalizar e eu já tinha comprado minha primeira casa. Na verdade, minha segunda, porque a primeira foi essa, depois eu adquiri uma outra segunda em 2020.
A arquiteta Paula Magalhães é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Saiu do Brasil para Barcelona em 2018, quando decidiu ir para a Itália e tentar a cidadania. Acabou chegando na região da Calábria, onde morou numa casa dilapidada, mas que não custava um euro. Não era de um euro, mas estava bem destruidinha, lembra.
Cheguei na Itália no começo de 2019 e aí eu fiz a minha cidadania em uma cidadezinha que chama Isola del Liri, que fica a uns 200 quilômetros de Roma. E aí, depois de Isola del Liri, que eu fui tentar, né, o meu sonho lá em Milão, mas não deu certo, porque em Milão as coisas eram muito caras, né, e eu ainda não sabia falar italiano, nada. Eu acabei mudando de Milão, fui para Perugia. E depois de Perugia, eu acabei vindo para o sul da Itália. Eu fui para Calábria primeiro. Morei lá por uns 6 meses, porque lá eu encontrei uma casa que era dessas casas bem destruidinhas, assim. E aí eu enfiei na minha cabeça que eu queria reformar essa casa. Então eu fui para lá morando nessa casa. Não era uma casa de um euro, era uma casa que eu aluguei, mas aluguei com a intenção de reformar ela. Fui para lá e reformei essa casa, e depois disso eu entendi, assim, que essa era a minha paixão, sabe? Que eu queria reformar casas antigas, depois dessa casinha aí que eu reformei lá na Calábria.
Até agora, 400 casas foram vendidas sob o esquema de um euro só em Mussomeli. Rúbia, da Califórnia, explica que o valor de um euro é bastante simbólico.
Essas casas de um euro na realidade é simbólico. Você está recebendo uma casa gratuita. A casa, algumas delas estão totalmente tombadas, né? E algumas outras estão em melhores qualidades. Por exemplo, eu ainda escolhi uma casa para minha tia e para minha filha. Essas duas casas que eu escolhi foram reformas mínimas. Também foram casas de um euro. Então, depende muito na época, né? Hoje já é bem mais difícil de achar, mas na época você tinha a opção de pegar casas que estavam com mínimo reparo. As três que eu escolhi, todas três estavam com teto caído, você tem que refazer a casa totalmente. As três que eu escolhi estavam totalmente tombadas, mas eu trabalho na área de construção, reformar, derrubar parede, construir tudo de novo, esse tipo de coisa me deixa bem. É uma coisa que eu gosto, me atrai. Então, quer dizer, as casas estavam com o teto caído, isso para mim não é nada, porque esse é o trabalho que eu faço, entendeu? Então, para mim, foram outros motivos que me levaram a escolher os imóveis que eu escolhi.
Ela começou a reforma em 2019, passou pela pandemia, só em 2022 ela conseguiu retomar a reforma da casa.
Por 2 anos ninguém pôde entrar lá, então foi 2020, 2021, 2022 foi o primeiro ano que eu consegui voltar, então foi quando eu retomei as atividades. Até agora eu reformei o telhado de 2 casas, uma das casas já está praticamente completa, eu fiz tudo novo, parte elétrica, parte de encanação, telhado, estou fazendo a casa bem do estilo que eu quero. É uma casa que eu estou gastando um pouco mais. Até agora eu gastei 38 mil euros. Eu preciso provavelmente de mais uns 10. Eu devo fechar na faixa de, vamos dizer, 50 mil, incluindo alguns móveis. Assim, tem alguns detalhes que eu não precisava ter gastado tanto, mas eu estou gastando um pouco mais porque é a casa que eu vou residir. Então eu estou investindo um pouco mais. Eu devo fechar todo o custo mais ou menos com 50 mil euros.
Esses 50 mil euros também inclui aqueles custos da prefeitura, aquelas taxas iniciais?
Tem, você tem uma despesa de 500 euros, a primeira despesa é de 500 euros, esse valor vai para a imobiliária que te assiste. A escritura fica na faixa de 3.500, então quer dizer, o primeiro gasto, o gasto inicial você vai gastar 4 mil euros para pegar a escritura e as chaves.
Rúbia explica que o comprador não é obrigado a residir na propriedade, mas na Sicília ele deve reformar a casa em até 3 anos, mantendo as características históricas da fachada da residência. O interior da casa pode ser reformado da maneira que o novo proprietário quiser.
Você tem 3 anos para reformar a parte exterior. A parte interior você faz de acordo com o seu próprio tempo.
Essa reforma nessa casa em específico, você fez toda ela da Califórnia ou você foi lá para Mussomelli?
Eu levei o meu cunhado do Brasil, ele ficou lá supervisionando a obra para mim. Eu contratei pessoal local para fazer parte do trabalho, então eu tenho uma equipe, a gente faz reuniões uma vez por semana, eu recebo foto e vídeo de tudo que está acontecendo.
Só para esclarecer, você também mencionou que arranjou 2 casas, uma para sua filha, outra para sua tia.
É, exatamente.
Então são 5 casas?
Total de 5 casas. Essas duas em particular que eu escolhi para minha tia e para minha filha, as reformas são mínimas. A casa da minha filha eu já até terminei, eu fiz os pequenos consertos que tinha que fazer, está pronta. E a casa da minha tia é a mesma coisa também, a reforma mínima é mais estética. Essas duas também faziam parte do programa 1 euro, que foi no comecinho, né? 2019, você tinha muita opção.
O objetivo dessas casas da sua família e da filha e da tia é serão casas de férias, casas que são alugadas nas temporadas ou elas vão morar lá?
São casas de férias. A minha tia provavelmente vai, assim que ela se aposentar, ela deve passar metade do ano lá. O mesmo caso para mim, quando chegar a minha época de me aposentar também, eu vou estar me mudando para lá e aí vai ser, no caso, residência permanente. A gente vai estar fazendo o Airbnb desses imóveis por provavelmente 3 a 4 meses por ano, só para cobrir manutenção, gastos anuais, etc, etc.
Da Sicília, vamos para a Toscana, em Fabrique di Vergemoli, onde Douglas está morando e explica por que as casas de 1 euro não são de 1 euro.
Geralmente essas casas de 1 euro são casas que elas foram deixadas para trás devido a muitas sucessões, né? Pessoas morreram, deixavam para sobrinho, deixavam para tio e assim por diante. Chegou uma hora que as pessoas acabaram não tendo dono, né? O imóvel não tem dono, de tantos donos que tem. Então, você tem que fazer essa sucessão, você tem que estudar, saber quem são esses proprietários, entrar em acordo com eles para poder fazer o ato de compra e venda, né? Então, supostamente, essa casa de 1 euro nunca é 1 euro. Você vai gastar mais ou menos cerca de uns 9 mil euros ali só de documentação, regularizar as documentações da casa. Então, esse foi o processo mais difícil em relação, assim, para quem quer comprar uma casa na Itália.
Mas além da pesquisa extensa e documentação que esse processo exige, o comprador não está completamente livre de alguns perrengues. A arquiteta Paula, que comprou uma casa de 3 andares, um pequeno prédio, bem no centro histórico de Taranto, conta que ainda não pôde entrar na casa depois que o governo resolveu verificar se o seu prédio é patrimônio histórico.
Quando eu mudei para Taranto, eu decidi morar exatamente no centro histórico, justamente porque eu queria estar perto da onde poderia ser a minha casa de 1 euro. Infelizmente, até hoje, eu não consegui entrar nessa minha casa. Teve um pedido da prefeitura para que eles entendessem se a minha casa era um bem cultural, um patrimônio histórico ou não. Então, esse pedido no órgão público aqui, que chama Superintendência, acabou atrasando, né, a minha obra, o meu contrato, a minha compra da casa por 1 euro. E até hoje eu ainda não consegui entrar na minha casa. Essa daqui de Taranto. Ontem eu tive uma reunião na prefeitura e eu acredito que tá muito perto de sair. Essa casa, eu quero fazer a minha casa, onde eu vou morar de verdade. Também eu gostaria de fazer nela uma mostra de arquitetura, de decoração, de arte, de design. Quando ela estiver pronta, abrir as portas para que as pessoas entrem e consigam entender como que era a casa antes, como que foi a transformação e como que ela ficou. Então é essa a ideia.
Mas enquanto espera a sonhada casa de Taranto, Paula continua na reforma de outras duas casas na região de Molise, com planos de alugá-las o mais rápido possível.
Eu acabei descobrindo uma outra cidade que fica na região de Molise, em cima aqui da Puglia, que é onde eu moro hoje. E eu consegui comprar mais duas casinhas lá, por €1 também. E lá, sim, eu comprei, já abri, já limpei. Eu só não moro nela, porque ainda estou reformando e também porque eu não moro lá nessa cidade, né? A cidade é uma cidade bem pequenininha. É uma cidade muito fofa, muito linda. O centro histórico é em cima de uma montanha. A casinha tem uma vista linda, incrível. Então, nessas outras duas casinhas, eu já comecei a reformar. E espero, até o início desse verão, eu já conseguir abrir para alugar ela, né? Para fazer como um Airbnb, para ter essa casa quando eu for para lá, eu poder ficar hospedada nela. Mas principalmente para fazer um Airbnb e poder alugar ela quando eu não estiver lá. Uma das três casas de €1 que eu tenho, eu já entrei, eu já arrumei, tem uma lareira dentro dela, já até acendi a lareirinha. Tudo que eu puder reformar, gastando pouco e fazendo poucas modificações na casa em geral, mas também na história da casa, eu gostaria de conservar bastante coisa dela, sabe? A outra casa que eu comprei lá também em Molise, ela é um pouquinho mais detonada que essa primeira. Então eu acredito que vai demorar um pouco mais para eu poder finalizar ela.
Rubia, na Califórnia, diz que com frequência leva grupos de pessoas para Mussomeli.
Eu já levei mais de 150 amigos meus para Sicília. Agora em maio eu estou indo com um grupo, vai ser o meu grupo maior que eu estou levando. É agosto, tem outro grupo indo comigo. Eu já devo ter ajudado eles venderem mais de 150 casas. Então a gente tem... É incrível, tem gente do mundo inteiro viajando para essa cidadezinha e todos com o interesse comum que é ser dono dessas casas e reformar e participar daquela vida cotidiana. E é incrível, é realmente um projeto incrível. Eu sou o link que está entre a ideia e o primeiro passo, que é ver as casas, né? Eu sou a pessoa que está fazendo essa conexão. E tenho feito isso religiosamente desde 2019. Tem gente do México, tem gente da Califórnia, tem gente de Londres. São as pessoas que estão interessadas e procuram e eu estou pronta para ajudar.
Ela também conta que 70% dos grupos que leva para Sicília, Douglas também é cicerone de grupos de pessoas na área de Fabrique de Vergemoli. Ele transformou sua paixão por revitalizar espaços em negócios.
A gente chega com aquele famoso sangue no olho, né? Que é aquela vontade de crescer, vontade de enxergar oportunidades. É isso que o brasileiro tem de melhor, né? Então a gente pegou essa oportunidade, desenvolveu uma empresa, que o trabalho de pesquisa de um imóvel, ele é muito, muito complexo. Então, dentro das particularidades da casa de €1, que as famosas que todo mundo fala, eu acredito que a grande dificuldade dessas casas de €1, e a gente só conseguiu isso por quê? Porque a gente tinha uma equipe, né, muito forte trabalhando em conjunto.
Segundo Douglas, a demanda principalmente de brasileiros querendo migrar para a Itália, muitos inclusive em busca da cidadania italiana, é grande.
As pessoas estão querendo vir para a Itália para fazer uma mudança de chave, né? Então no nosso caso, por exemplo, tem muitos empresários, muitos profissionais liberais, pessoas já estabelecidas que querem mudar de vida. Ah, Douglas, virou a chave para mim. Eu tenho 50 anos, daqui a pouco quero me aposentar, ou eu posso ficar 6 meses no Brasil, 6 meses na Itália, e quero viver o sonho italiano de morar num vilarejo. Então isso atrai bastante gente para cá. Os problemas são os mesmos. A Itália é linda, mas os problemas são iguais do Brasil. Também existe problema com falta de trabalho, chances de crescimento, entendeu? Os problemas são iguais. Só que acontece, como a gente está fora do país, a gente se desnuda desses problemas e começa do zero, né? Então as pessoas renascem. É o que eu falo para as pessoas. Você tem que renascer quando você vem para a Itália, né? Se desnudar mesmo, falar, olha, o que eu posso fazer para trabalhar? O que eu posso trazer o meu melhor? Então, quando a gente fez esse processo de revitalização, é o que eu falo para das pessoas que compraram com a gente. Elas estão vindo trazendo o seu melhor. Vejo um futuro muito promissor, assim, para as pessoas que desejam também migrar para cá, né, para a Itália, e com essa intenção, porque a partir dessa intenção, acho que a gente consegue mudar toda uma cidade.
Para Douglas, comprar casas de 1 euro tem vantagens e desafios.
A vantagem, quando você compra uma casa no valor baixo, obviamente a vantagem é o valor econômico, mas o que você tem que pensar ali também é o valor que você vai investir nesse processo e o tempo que você vai investir nesse processo. A burocracia italiana é um processo que você precisa ter apoio, senão você vai nadar. Não é fácil, não é fácil. Eu não aconselho a ninguém a fazer nada sozinho aqui na Itália. Então, a vantagem é valores, a desvantagem é você precisa ter conhecimento, senão você vai ter dor de cabeça mesmo assim.
A arquiteta Paula Magalhães diz que está esperançosa que o prédio dos seus sonhos em Taranto seja logo aprovado para que possa iniciar as reformas. Rúbia lembra que é importantíssimo visitar a cidade e manter suas expectativas da reforma sob controle. Não esperar muito se você está à distância e aconselha os interessados a seguirem os seus sonhos.
A primeira coisa é você visitar a cidade que você deseja comprar, tentar ver como é que a cidade flui, encontrar um imóvel que te agrade. E uma vez que isso tudo aconteça, é não ter medo. Não tem medo. E go for it.
Muito esporte sempre aos domingos. Francisco Sena Santos, de Lisboa, recorda o momento mais emocionante na vitória de 2-1 do Benfica sobre o Marselha e que aconteceu no intervalo do jogo.
É, Luciana, e ouvinte da SBS, valeu mais o intervalo do que o jogo propriamente dito, o mais bonito, o mais tocante na noite de futebol entre as equipas do Benfica e do Marselha. Nesta quinta-feira, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, aconteceu precisamente ao intervalo. Envolveu o sueco Sven Goran Eriksson e a homenagem que o Benfica lhe quis fazer em pleno relvado da luz, no intervalo do jogo, a meio de uma noite europeia. O sueco foi, no começo dos anos 80, um dos treinadores mais marcantes em toda a história do Benfica. Ele foi um revolucionário, revolucionou métodos, revolucionou mentalidades, adaptou o Benfica à modernidade do futebol, e os adeptos de agora mostraram, nesta hora dramática para o sueco, como gostam dele, como apreciam o que ele fez no Benfica. Eriksson anunciou no início deste janeiro que lhe tinha sido diagnosticado um cancro em estado terminal e que os médicos só lhe davam, no máximo, 1 ano de vida. 4 meses depois, agora, o sueco surgiu no Estádio da Luz, a convite do Benfica, ladeado por muitos dos antigos jogadores. O atual presidente Rui Costa é um deles, e todo o Estádio da Luz aplaudiu e longamente de pé. Isto é muito bonito, comentou emocionado Eriksson, que chegou à Luz em 1982 e que foi tricampeão de Portugal pelo Benfica, para além de ter chegado a 2 finais europeias. Antes e depois da homenagem a Eriksson, houve um jogo de futebol, o Benfica, depois de ter sido eliminado da Taça de Portugal pelo Sporting e em vias de perder o título de campeão para o mesmo Sporting, ganhou 2-1 aos franceses do Marselha, mas não foi brilhante neste jogo na Liga Europa, primeira mão dos quartos de final. Este 2-1 é um resultado que não é tranquilizador, como podia ter sido e como a primeira parte sugeria que poderia ser. Nessa primeira metade, os encarnados dominaram e podiam ter construído um resultado robusto. Na segunda parte, no entanto, deixaram-se apanhar pela qualidade da equipa francesa. O Benfica chegou ao 2-0 através de golos de Rafa e Di Maria, mas deixou o Marselha reduzir para 2-1 com um golo de Aubameyang. Tudo nesta eliminatória vai ser decidido agora, na próxima semana, em França.
Já são conhecidas as sardinhas vencedoras da 14ª edição do concurso de ilustrações Sardinhas 2024. As 5 vencedoras estarão em exposição por toda a cidade de Lisboa no decorrer das festas de junho. Esse ano, concorreram quase 2 mil pessoas de 63 países que apresentaram desenhos ilustrando o símbolo nacional português das mais diversas maneiras. Sob o tema Risca e Arrisca, a originalidade e o talento feminino estiveram em destaque nesse ano, com 5 mulheres a levarem os prêmios, 4 portuguesas e uma dos Países Baixos. Cada uma das autoras, com idades entre os 17 e os 42 anos, receberá um prêmio de 1.500 euros e terão suas sardinhas expostas por toda Lisboa, em pontos famosos da cidade, durante o verão. Os temas das sardinhas vencedoras são um espelho da sociedade e da história portuguesas. Temos sardinhas formadas por cravos, simbolizando os 50 anos da Revolução dos Cravos. Temos sardinhas-livros, como pilares do conhecimento e da imaginação. A minha favorita, sardinha-azeite, numa alusão humorística ao aumento descontrolado do preço do azeite. A sardinha-queijo, destacando-se como uma especialidade apreciada globalmente, principalmente nos Países Baixos. E uma varina, figura típica de Lisboa, que vende sardinhas frescas. Na nossa página sbs.com.au/português vai encontrar as ilustrações vencedoras, divertidíssimas, lindas, das sardinhas que vão aparecer nas festas de Lisboa desse ano. Vão lá conferir e ver o trabalho criativo e belíssimo das autoras vencedoras. Luciano Borges, de São Paulo, traz mais detalhes sobre o jogo da NFL, a Liga de Futebol Americano, que trará algumas de suas principais estrelas para a Arena do Corinthians. Os times já estão definidos, mas o preço do ingresso ainda não.
Está definida a partida que vai abrir a primeira rodada da National Football League, NFL, do ano de 2024, e ela vai ser disputada na Arena Corinthians, aqui em São Paulo, na zona leste da cidade, um estádio construído para ser a casa do Corinthians e ser sede de jogos na Copa do Mundo de 2014. E agora já sabemos também quem são os dois times que vão jogar, porque o Philadelphia Eagles foi o primeiro time a ser anunciado. E aí ficamos aguardando para saber quem seria o adversário de Philadelphia Eagles nessa rodada número 1, ou de semana 1, que eles chamam. Vai ser numa sexta-feira, dia 6 de setembro. E o adversário é o time cuja torcida usa um capacete de espuma que parece um queijo, pedaços de queijo. É o Green Bay Packers. Eles são que virão, eles serão a equipe que vai jogar aqui no Brasil contra o Philadelphia Eagles. O anúncio foi feito nessa quarta-feira e agora o jogo que vai agitar, fazer um barulho, vai ter transmissão por emissoras aqui do Brasil ao vivo. E já traz uma dúvida muito legal no começo da temporada, porque o Green Bay Packers surpreendeu muitos times quando ele jogou a rodada divisional. dos playoffs da NFC, da National Football Confederation. E ele tem um time jovem, um time promissor, vem da campanha do ano passado que ele se superou, subiu o seu standard e tem motivos para a turma prestar atenção no quarterback Jordan Love e o resto do time do Packers. Já o Philadelphia sabe que vai começar a temporada de 2024 no Brasil, já faz algum tempo, porque tem um público no Brasil grande. Estima-se que 35 milhões de torcedores de brasileiros admitem que gostam, assistem e acompanham o futebol americano, o que é gente pra dedéu. Os Eagles agora vão se preparar para uma temporada que vai ter uma sequência melhor, porque o ano passado o time não foi bem, o técnico Nick Sirianni foi até demitido, e aí vai ter logo um teste contra o Packers. E é curioso o seguinte, que tanto o Green Bay Packers quanto o Philadelphia Eagles, eles vão jogar pela segunda vez em um jogo que eles chamam de série internacional da história da NFL. Em 2018, o Philadelphia Eagles foram até Londres e venceram o Jacksonville Jaguars por 24-18 no estádio de Wembley. Já o Green Bay Packers foi o último time a disputar uma partida dessas partidas de série internacional organizadas pela NFL para divulgar o futebol americano e arrumar mais mercado para ele fora dos Estados Unidos. E esse jogo foi a estreia do Green Bay Packers fora dos Estados Unidos em 2022. Perdeu para o New York Giants no Tottenham Hotspur Stadium por 27-22. Também, jogo também disputado em Londres, na Inglaterra. Agora, vamos lá. Já sabemos o estádio, já sabemos a data, 6 de setembro, Arena do Corinthians. Já sabemos os dois times que vão se enfrentar, Philadelphia Eagles e a equipe do Green Bay Packers. Agora, temos duas dúvidas grandes para resolver. No anúncio dos dois times que iam fazer o primeiro jogo, que foi feito nessa última quarta-feira, tanto os organizadores aqui do Brasil, Prefeitura de São Paulo e tudo mais, quanto o pessoal da NFL, não tocaram em dois assuntos. Primeiro assunto e mais importante: quanto é que vai custar o ingresso para ver um jogo desse lá em Itaquera, na ponta da Zona Leste, ou na Zona Leste de São Paulo, num estádio de um time que é considerado um time popular, né? E que a torcida, inclusive, está reclamando que o time do Corinthians andou cobrando ingresso para jogar a Copa Sul-Americana mais caro do que o normal, para se ter uma ideia de como é que funciona isso. Agora, num evento como o Super Bowl, o negócio é caro, a brincadeira é cara. Se for calcular só pelo câmbio atual, você teria ingressos que iriam de R$ 26 mil a R$ 390 mil, o que é impraticável para a grande maioria das pessoas que disputam, as pessoas que gostam do futebol americano e querem assistir. Eles vão ter que fazer uma adequação, porque senão não vão trazer torcedor. A turma está animada, que é muito, já tem uma movimentação muito grande de torcedores nas redes sociais. Agora, então, que todo mundo pergunta assim, mas quanto vai custar? Quanto vai custar? E a NFL diz que ainda vai divulgar como comprar ingressos e quanto esses ingressos vão custar. É importante lembrar, a NBA já fez isso antes e a NFL está fazendo agora. Quer ampliar o alcance da marca National Football League e do futebol americano no mundo. Então, ele jogou um time dessa NFC, né? North Conference, aliás, né? Resolveu trazer para jogar, fazer o primeiro jogo na América do Sul. A NFL divide os times deles para ficar mais fácil de ajustar o calendário. Os 32 times que disputam a NFL, eles são divididos em duas conferências, a AFC e a NFC, e 8 divisões separadas por regiões geográficas dos Estados Unidos. Os times são divididos em 16 em cada conferência, 4 em cada divisão, norte, sul, leste, oeste. A National Football Conference, que é uma conferência de organização criada em 1970, tem 4 divisões, os Eagles fazem parte da leste, e o Philadelphia também fica na parte, o Eagles fica na parte leste, porque a cidade fica também no leste do mapa dos Estados Unidos. É a primeira vez em mais de 50 anos que um jogo da primeira semana, da primeira rodada da nova edição da NFL será jogado numa sexta-feira à noite. A última vez foi em 1970. E o Corinthians e o estado de São Paulo tiveram que vencer uma série de fases para conseguir fazer com que a Arena Corinthians superasse até o estádio do Real Madrid, lá na Espanha para fazer esse jogo. A escolha da casa em São Paulo. Primeiro, dentro de São Paulo, a Neoquímica Arena, que é o nome de patrocinador lá da Arena do Corinthians, ele precisou passar primeiro por um crivo e disputou contra Morumbi e o Allianz Parque do Palmeiras, qual deles seria a sede do jogo. A arena foi submetida a uma vistoria pela organização dos norte-americanos. Todos os locais atendiam às exigências mínimas de capacidade. A casa do Corinthians deu certo porque a infraestrutura pareceu melhor, mais recente e melhor, e foi escolhida para ser a representante. Ela foi inaugurada em 2014, como eu disse, para a abertura da Copa do Mundo, e já recebeu alguns eventos nesse período. O que pesou na decisão é que a área construída do estádio é muito grande, o torno é muito grande e, ao mesmo tempo, é perto da estação Itaquera do metrô, que é na linha vermelha do metrô aqui de São Paulo. Para você ter uma ideia, você desce da estação, anda menos de 1 quilômetro e já está dentro do estádio, né? Além disso, eles acham que a logística de segurança nos dias de jogos e tal melhorou no pacote. Mas aí venceu na Arena do Corinthians, venceu essa disputa em São Paulo. Aí agora passou a ter uma outra concorrência que era contra um estádio do Rio de Janeiro, no caso Maracanã, Madrid e Barcelona. Então o Brasil não teria dois destinos para essa partida, então já ficou só o Corinthians. E depois de mais de 7 meses de reunião com o pessoal aqui da Prefeitura de São Paulo, conversando com a cúpula da NFL, ficou fechado que a Arena Corinthians ia sediar o jogo internacional neste ano de 2024. A defesa da candidatura foi feita pelo pessoal aqui da Secretaria de Esporte, da Secretaria de Turismo aqui de São Paulo, em Londres, no início de outubro do ano passado, e no final de novembro as negociações avançaram para assinar o contrato, enquanto a Liga, a NFL, conseguia a aprovação dos 32 donos de franquias do lado de lá. Agora, o Brasil entrou numa disputa contra a Espanha, e especialmente pelo estádio Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid. No fim, deu certo, ficou para a Arena do Corinthians. E aí vem a segunda dúvida. Se a primeira era os ingressos, a segunda é mais prosaica, é mais curiosa. Na verdade, os dois times, tanto Green Bay Packers, que aliás tem Green no próprio nome, e Philadelphia Eagles, que aliás o símbolo é uma águia, eles não batem muito bem com as tradições e as superstições e as manias dos torcedores do Corinthians, dono do estádio. Vamos lá. Primeiro, nada no estádio do Corinthians, exceto o gramado, nada é verde, porque verde remete ao Palmeiras, que é o principal adversário do Corinthians desde que as duas equipes existem juntas aqui no futebol de São Paulo. É muito engraçado, não tem nada verde lá. Os dois times têm uniforme verde. Tanto o Eagles quanto o Packers vão ter que bolar um esquema. Provavelmente um time vai jogar com um uniforme 2 que é branco, e o Packers, que tem o 2 que é preto e branco, ele vai jogar com o seu uniforme 2. Isso ainda vai ser arranjado, mas é um paradigma aí que eles se adaptam ou vão quebrar. E aí vai dar problema, porque a turma aqui não aceita verde que não seja o gramado lá na Arena do Corinthians. É uma curiosidade, não deixa de ser uma curiosidade. Vamos ver como é que eles vão se virar. E vamos ver se o Philadelphia Eagles abre uma exceção e deixa o gavião entrar. Ou seja, a águia é o símbolo, é o mascote do time da Filadélfia. Acontece que o mascote do time do Corinthians é um gavião. É outra ave de rapina. Vamos ver o que é que eles vão fazer também. Essas são algumas curiosidades. E está todo mundo falando aqui no Brasil sobre esse jogo, sobre essa participação. Isso na semana em que começa o Campeonato Brasileiro, nesse final de semana. Depois temos, já estamos terminando a segunda rodada da Libertadores da América, e que no último domingo nós tivemos vários campeões estaduais. Palmeiras em São Paulo, Grêmio em Porto Alegre, Criciúma em Santa Catarina, em Minas o Atlético Mineiro foi o campeão, no Rio de Janeiro o Flamengo foi campeão, e foi campeão fácil. E mais pra cima, o time do Vitória desbancou o Bahia, o time time do Ceará desbancou a equipe do Fortaleza, e todas essas equipes que eu estou citando estão envolvidas agora na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que começa nesse final de semana, e depois nós vamos contando o que é que vai acontecendo por aí. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
O governo brasileiro prorrogou a isenção de vistos para turistas da Austrália para até abril de 2025. Essa é a terceira vez que o governo brasileiro adia a medida. Nosso colega Fernando Vives tem mais detalhes.
O governo federal do Brasil prorrogou a isenção de vistos para turistas da Austrália, Estados Unidos e Canadá até abril de 2025. O decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado em edição extra do Diário Oficial da União, nesta terça-feira, oficializou a extensão do benefício para os cidadãos desses países. Sem o ato de Lula, os viajantes vindos dessas três nações precisariam ter visto brasileiro a partir de quarta-feira. Essa é a terceira vez que o governo adia a medida. A exigência de visto passaria a valer a partir de 10 de abril de 2024. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto dispensando a apresentação de visto para turistas residentes nesses países. Pela norma de 2019, que foi revogada, os turistas poderiam permanecer no Brasil por até 180 dias sem a necessidade de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas e esportivas ou em situações excepcionais por interesse nacional. O presidente Lula determinou que o Itamaraty voltasse a exigir o documento. A decisão se deu com base no princípio de reciprocidade, já que turistas brasileiros precisam de visto para visitar esses países. O setor do turismo era contra a medida. O argumento do segmento é que a exigência de visto diminuirá o volume de turistas vindos da Austrália, Estados Unidos e Japão. No Congresso brasileiro, parlamentares ameaçavam votar um projeto de decreto legislativo para sustar o decreto de Lula que retomava a exigência do documento. A negociação para a prorrogação da exigência foi liderada pela Secretaria de Relações Internacionais, o SRI, e a base de Lula na Câmara dos Deputados. Apenas outros três países na América Latina, além do Brasil, seguem o princípio da reciprocidade. São eles Cuba, Bolívia e Venezuela.
A gente vai ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Voltamos quarta-feira ao meio-dia com Fernando Vives. Para você, uma excelente tarde de domingo, uma semana incrível, maravilhosa, cheia de coisas boas, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás. E não esqueça, para ouvir tudo que você ouviu aqui, na hora que você quiser, onde quiser, vai na nossa página sbs.com.au/português ou segue a gente na sua plataforma de áudio favorita. Nós estamos em todas como SBS Português.
Só põe bebop no meu samba quando te pegar no...